Nós estamos sob os cuidados de Deus, amém? O tema é sob os cuidados de Deus, sob os cuidados do Senhor. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, amém, irmãos? Jesus Cristo, ele orando certa feita, disse: Pai, eu te bendigo, porque tu revelastes estas coisas aos pequeninos. Está lá em Mateus 11, 25, o Senhor Jesus falando aos discípulos, orando, ele disse: Naquele tempo falou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Meus amados, esta palavra nesta noite, ela visa de uma certa forma esclarecer as intenções do Cristo de Deus. E poder-se-ia entender a frase que Jesus Cristo diz neste texto como afirmação de que Deus faz revelações especiais mesmo aos pobres e pequeninos, e às vezes faz de maneira muito especial aos pobres e pequeninos, pessoas indoutas, sem cultura, mas que têm uma percepção maravilhosa do que a palavra de Deus quer ensinar e dizer. Mas a que coisas se refere Jesus, senão o que se indica para a libertação e para alívio dos despojados, dos anulados, dos excluídos, dos esquecidos, dos abandonados? Poucos se atreveram a colocar na boca de Jesus palavras audazes como essas palavras aqui, palavras tão dominantes, que o Senhor revela as coisas espirituais aos pequenos. Porque no reino de Deus, amados, não adianta grandeza intelectual. No reino de Deus, e a compreensão do reino, ela não vem da posição social, política e econômica. Ela vem da revelação que o Espírito Santo dá ao coração daquele, mesmo que seja o mais indouto em termos de cultura, mas com que tenha percepção espiritual dada por Deus, assim recebe, assim entende o que o Senhor quer dizer. Eu tenho convivido há muitos anos aqui com a irmã Jardelina, vozinha, a esposa do irmão Ormindo, não é? A viúva do irmão Ormindo. Meus irmãos, eu nunca vi uma percepção espiritual tão grande numa pessoa que não tem cultura, mas que tem um discernimento espiritual tão grande como a irmã Jardelina tem. É um negócio impressionante. Mas sempre se articula com retoques pertinentes à experiência de Deus, de uma maneira onde há distanciamento no sentido de emoções externadas, mas diretamente. Não é à toa a palavra Pater, a palavra pai. Esta expressão pátrio poder, que hoje em dia não se sabe se o pátrio poder é do homem ou da mulher, né, irmão Dionísio? Porque a Constituição diz que o pátrio poder é dos dois, da maneira igual, semelhante, sem nenhuma distinção. Mas Jesus Cristo, ele usava uma palavra repetitiva para significar que quando ele queria se relacionar com o Pai, ele não estava se relacionando com o Pai, aquela figura toda poderosa, altíssima, toda onipotente, mas Jesus Cristo dizia Abba, Pai, e ele repetia Abba, e quando ele dizia Abba, Pai, ele queria dizer papai, ele queria dizer paizinho, meu papai amado, meu paiinho, paiinho, paiinho na linguagem do baiano, paiinho, eu te amo, paiinho, paiinho, eu sei que tu me ouves, eu sei que tu fazes essas coisas maravilhosas, paiinho. Ah, meus amados irmãos, ocorre aqui no texto o contrário do que a autoridade do nome Pai sugere para nós. A experiência humana de Jesus, ela se harmonizava com os homens e com as mulheres da maneira como mais eles desejavam, isto é, com cuidado, com ternura, com compaixão, com muito amor, com dizê-lo, com simpatia, com solidariedade, com algo que vinha lá de dentro do coração e inflamava a figura daquele com quem o Senhor Jesus tratava. Exatamente por isso, Jesus Cristo é negado pelos judeus, é negado pelos seus semelhantes, como Deus Altíssimo, porque, amados, os judeus ainda hoje esperam o Messias. Eles não viram a Jesus como o Messias, ainda aguardam o Messias. Mas Jesus, ele é o Pai de misericórdia que ama a todos nós. É por isso que nós estamos debaixo dos cuidados do Senhor, sob os cuidados do Senhor. E eu quero pensar aqui, meus irmãos queridos, que não cabem assim pseudo transcendências, isto é, afirmações da metafísica. Fica difícil, né, falar em transcendências, né, que exploram a incapacidade humana de pensar sobre o indizível, é outra palavra difícil, sem conferir a Deus a plenitude duradoura, permanente, também como encarnação da vida do pobre e da vida do necessitado. E o salmista Davi sabia disto. Ele dizia: eu sou pobre e infeliz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. De fato, amada igreja, o caminho espiritual, ele é sempre o caminho mais árduo, mais difícil. É um trabalho de busca da essencialidade de Deus na vida do homem. Eu estou incomodado por causa das palavras que a nossa querida irmã das mãos tem dificuldade de traduzir. Mas nós temos aqui, meus amados irmãos, a oportunidade da domesticação de demônios que por vezes investem contra nós, fazendo-nos ou querendo fazer com que nós neguemos a ternura de Deus, que é constante na nossa vida, canalizando as energias poderosas que são o dynamis do grego, energia de poder, que nos cresce a compreensão do amor solidário, da interiorização recomendada de absolutos que até escapam à inteligência prática e também induzem a sensibilidade para com a realidade dos esmagados, dos excluídos, dos triturados pelo sistema político, pelo sistema econômico, pelo sistema social, pelo sistema de pensar da sociedade, esta que ensina a ganância, o ter sem ser e o aparecer a qualquer custo. Vocês conhecem gente assim? Que fazem que tem, mas não tem nada, não é? É aquela pose toda, mas não tem nada. Parece que são, mas não são nada também. E fazem aquela aparência. Tem até um cara aí na novela, não é? Que é metido a coisa, mas é um liso atolado. A filha dele é quem paga as contas dele, até a conta da diária do hotel. Mas é assim, tem gente que é assim, cheio de pose, ocupando espaços enquanto pisoteiam-se os valores da solidariedade e da misericórdia do serviço um ao outro. Amados, nós temos de servir uns aos outros, porque o Senhor dá tudo para nós. Amém? Nós temos de ter solidariedade no nosso coração. A mensagem do Evangelho é esta mensagem de solidariedade que inflama os corações. E Davi sabia disto. Ele dizia da altivez do Senhor, da magnificência do Senhor, da majestosidade do Senhor. E ele dizia, se recolhendo assim, eu sou pobre e infeliz, ou eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Se o Senhor cuida de mim, eu passo a ser o quê? Rico da graça de Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, na verdade, as revelações aos mansos e aos pequenos, elas são um desafio à oração dos sábios e à oração daqueles que detêm algum conhecimento. Porque a práxis de Jesus remete no mundo prosaico dos simples, dos mansos, dos humildes deste mundo. Jesus Cristo, aos 12 anos, ele ia para a sinagoga e ele sentava e ele discutia a lei com os doutores da lei. Jesus rompe com toda a classe de preconceitos sobre Deus, sobre religião, sobre os religiosos, sobre a proximidade e qualidade do amor de Deus. Um amor envolto em ternura, em cuidado, em graça e em misericórdia. É por isso que quando Cristo foi crucificado, diz lá em Hebreus, ele crucificou também a lei. E é por isso que nós vivemos na época da graça de Jesus. Amém, igreja? Na verdade, Jesus, ele quer abrir o mistério de Deus para todas as pessoas, para todas as gentes, especialmente os mais enfraquecidos, os aleijados, os menos espirituais. E como se poderia falar de uma espiritualidade da miséria e da opressão como provação para a salvação posterior? Como é que se poderia fazer isso? Nietzsche, aquele filósofo doido, ele previu a morte de Deus. estava muito doido. E ele previu a morte de um Deus insensível. Ele previu a morte de um Deus acima das desgraças dos homens, entronizado para receber adoração como qualquer um dos deuses deste mundo, com o poder, o dinheiro e também o sexo e as orgias. Foi este o Deus que Nietzsche previu que haveria de morrer. Mas Mateus, o servo do Senhor, o evangelista, ele nos aponta para um Deus maravilhoso, um Deus humano, um Deus solidário, um Deus que vai contigo, que anda contigo uma milha, duas ou três, um Deus cuidadoso e terno ao mesmo tempo. E estas são as possibilidades que Jesus oferta. Ele olha para os homens sem distinção de sexo, de cor, de raça, de posição social, econômica, política, e ele diz: olha, venham a mim, vocês todinhos, todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, que estão em expectação, agoniados, em êxtase, em desgraça, em miséria, porque eu, o Senhor, tenho o alívio que vocês procuram. Amém, meus irmãos? Jesus tem o alívio para todos nós. A pureza, a limpeza do coração, incessões de racionalizações e compensações intelectuais que admitem os mensalões da vida. Os mensaleiros estão aí voltando de novo à política. Estados de pobreza e de corrupção endêmica, injustiças de todas as ordens na sociedade humana. Pois é isto, meus irmãos, o apanágio, isto é, a propriedade característica da vida das pessoas simples, pessoas humildes, desarmadas, sem segundas intenções, está, sabe aonde? Está na consciência e no coração das pessoas solidárias, daquelas que se voltam para o outro. E isto, nada disto nos deixa de desafiar para que a gente possa superar aquelas outras pessoas que vivem perseguindo, pisoteando e enterrando a muitas e muitas pessoas. Pois bem, estes estão disponíveis para aceitar a verdade que o Senhor do céu e da terra está ofertando a nós bênçãos e mais bênçãos a cada dia. Basta que a gente amanheça o dia, a gente já começa a receber as bênçãos que o Senhor tem para nós. Aqueles que se apresentam com um coração terno, manso, pacífico, pacificador dos homens e das mulheres, e não como alguém em busca de uma vitória a qualquer custo e passando por cima das pessoas. Estão aliviados dos ódios, das competições, das lutas, pela supremacia e pela autossuficiência. Nada disto nos adianta. Nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. É por isso, meus amados irmãos, que como igreja de Cristo, nós temos de pensar que o orgulhoso, o confiado em suas próprias forças, ele não pode entender as obras de Deus ligadas ao Filho Jesus, ao Deus Filho. Porque somente a partir da obediência filial, do reconhecimento de que nem tudo é permitido, é que se pode ter acesso ao coração terno e maravilhoso de Deus. Eu conheço muitos homens riquíssimos, mas podres e sem nenhuma condição de vida. São homens infelizes. Os que se sentem autossuficientes devido aos seus bens, aos conhecimentos que possuem, à cultura, ao poder, fecham-se para a revelação de Deus. Dado que, embora universal, exige uma compreensão e uma simpatia que só pode surgir de uma vida aberta ao querer do Senhor. Somente a íntima união entre o Pai e o Filho, a presença de Deus na atuação de Jesus, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, só pode ser conhecida graças à presença do Espírito de Deus na vida do crente. Nós estamos, portanto, debaixo do cuidado do Senhor. É por isso, amada igreja, que o conhecimento de Deus não é tarefa intelectual que brote de um esforço de estudo, nem é também de aquisição de conhecimento humano. Não é. É de algo transcendental, é da comunhão que você pode ter com o seu Senhor. Você pode ser a pessoa mais simples do mundo, mas tendo comunhão com o Senhor, você recebe do Senhor a revelação espiritual que você precisa ter para discernir as coisas do Senhor. Amém? É fruto, portanto, de uma experiência filial. Tem muita gente da igreja que ainda não é filho de Deus, não foi nascido na sintonia da vida com Jesus que Jesus quer. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque a força transformadora do amor libertador, daqueles que são pisoteados, humilhados e esmagados, é preciso a gente ter muita consciência da maneira como a gente procede com os irmãos, com as irmãs, com os semelhantes, que procede também na rua, na vida aí, no trabalho, na vida secular. O reino dos céus, meus irmãos, todos os céus, se abre para os que são submetidos a situações de tristeza, de dor, de dureza da vida, que passam fomes, que estão necessitados, porque Jesus dizia assim: vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Davi dizia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.